O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Orixá babá, orixá bemio, orixá babá oxalufã, orixá bemio, orixá babá, orixá bemio, orixá babá jagunã, orixá bemio, orixá babá, orixá bemio.
Salve, salve! Eu sou Juliana Alcântara e você está sintonizado em mais um programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar, 95,3 FM. O programa de hoje é o último de uma série sobre gêneros musicais. Desde o nosso retorno no final de julho, apresentamos algumas reflexões a partir de estilos musicais. Começamos com a poesia slam, depois o trap music, a música eletrônica underground, o pagode e o samba, e também o pop. Inclusive, se você perdeu algum desses programas, é só acessar o site da Rádio UFSCar, radio.ufscar.br, e conferir a nossa produção em formato podcast. Bom, para fechar, escolhemos falar sobre a interseccionalidade entre música e religião, principalmente a partir do disco Obatalá, que é um tributo à Yala Orixá Baiana, Mãe Carmen. E para a discussão ser legal e render boas reflexões, convidamos Pedro Conceição, que é professor de filosofia da Rede Estadual de Ensino, músico e frequentador do Candomblé. Gostaria de começar te agradecendo, Pedro, pela disposição de gravar com a gente nessa configuração remota. Em seguida, eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa relação entre espiritualidade e música e também gostaria que você falasse um pouco sobre a contribuição dessa obra em homenagem à Mãe Carmen.
É muito bom estar aqui com vocês, compartilhar essa noite, um ponto de observação às margens da cidade, né? Olhar para a cidade é algo muito interessante, olhar para o grupo e falar sobre isso. Agradecer ao convite da Carolina Hummel, reconhecer esse espaço de fala e, como diria Santo Agostinho, isso já seria estar musicando, né? Porque a música é a ciência que regula o movimento. Eu conheci Santo Agostinho num terreiro. Então, a minha primeira experiência com observação musical e religiosa, ela é dentro de um terreiro de Umbanda, de um terreiro de Candomblé, de um terreiro católico, de um terreiro evangélico, né? De um lugar de reunião religiosa. Eu cresci num contexto muito fértil e a minha mãe me permitia visitar essas reuniões sem distinção. E eu gostava muito da música. Então, empiricamente, eu observei muitas relações músico-religiosas, né? A playlist do programa hoje me encantou. A abertura do programa já é o esboço disso que eu estou falando, né? Quando diz orixá pai, né? Ori é cabeça, né? Então, eu já estou dizendo para aquele que é meu, que está sendo produzido, né, dentro de mim, né? Orixá babá, orixá benio, né? Orixá fortaleça, né? Orixá babá oluomi, orixá bemio, né? Essa relação com aquele que vai me dirigir, né? Eu peço força para aquele que está na minha cabeça, para aquele que dirige a minha cabeça, né? E eu canto isso. Ao mesmo tempo que eu manifesto musicalmente, né, uma das dimensões, que é a rítmica, ao mesmo tempo eu manifesto o dito, ou seja, a forma e o conteúdo. A música, talvez, ela seja a estrutura básica para a religião acontecer. Porque se a gente entender religião como um processo de religação, né? uma volta para o lado interno, né? Essa observação daquilo que é abstrato, ela precisa de uma métrica, ela precisa de um nome, ela precisa... simbolicamente ser representada. As letras do alfabeto, os números, né? Se o Pitágoras considerava número, a ideia, a organização do pensamento, né? O Platão chamou de ideia, de uno, e o Plotino chamou de Deus. Então, essa nomenclatura, esse símbolo, a gente se refere a ele musicalmente. Essas duas coisas, elas talvez sejam uma só. Se você se basear na Grécia, o Hesíodo é aquele que dá o nome aos deuses, né? Um daquele... daqueles que faz um compêndio do que se dizia. E aí ele propõe essa palavra musique como sendo filha de Zeus e de Mnemônides, ou seja, ela já é filha da possibilidade, Zeus é o número um, a possibilidade, Mnemônides é a memória, então da possibilidade de lembrar e... A lembrança nasce a música, ou seja, a fala nasce a forma do discurso que eu quiser usar, seja lá como for, eu posso até interpretar, venho aqui mensurar para melhor ficar, né? Eu estou regulando isso matematicamente e o que está dentro dessa fórmula rítmica, a palavra, o sentido, né? A articulação daquilo que eu quero, que eu quero representar, as duas coisas se fundem. Então, a música ela está intrínseca na religião. De qualquer, talvez, denominação que a gente vá se aprofundar. No xamanismo, os mantras estão ali. E o mantra é o quê? Né? O mantra é um círculo... Assim como a ideia circular dos tambores iorubás, africano de forma geral, mas nem todos têm a mesma métrica, mas a gente vai escolher um para falar, por exemplo, 12 por 8. Então, à medida que eu repito essa fórmula rítmica, eu crio uma ideia de mantra sobre essa nênia, né? essa coisa que se repete, e isso induz a um estado... talvez alterado de consciência, né? A experiência religiosa que a gente chama, né? A música dentro da igreja, né? Aquela frequência que me toca e me eleva, e aí uns vão chamar de mover do espírito, outros vão chamar de estar incorporado, né? Cada um vai dizer dessa meditação dentro da sua profundidade ou não, né? Então, sim, dificilmente a gente vai dissociar, a partir de uma pesquisa, música de religião. As duas coisas são, já de por si, já são uma coisa só.
Em seguida, vamos ouvir a música Carmen, composição de Luiz Ariston e Beto Pellegrino, nas vozes de Gal Costa, Gilberto Gil e Grupo Fá.
Thank you. gesto branco, uma candeia de luz. É sexta-feira, hoje meu pai me conduz. Um gesto branco, uma candeia de luz. É sexta-feira, hoje meu pai me conduz.
Caprichos do céu, a força da majestade, filha da sabedoria e mãe da diversidade, na luz.
Gesto branco, uma candeia de luz. É sexta-feira, hoje meu pai me conduz. Um gesto branco, uma candeia de luz. É sexta-feira, hoje meu pai me conduz.
Salve, estamos de volta com o programa As Margens da Cidade na Rádio Fiscar, 95,3 FM. Acabamos de ouvir a música Carmen, interpretação do grupo Alfá, Gal Costa e Gilberto Gil. Nosso BG você está ouvindo agora, Roda do Orixá, nas vozes de Márcia Schott e Margarete Menezes. No primeiro bloco, ouvimos o Pedro contar um pouco sobre essa relação íntima entre a música e a religião, que é materializada no álbum O Batalá. Artisticamente, essa produção tem uma função importante, né, de valorização e conservação da música sacro afro-brasileira, tanto pelo registro das vozes, dos ritmos, né, da língua iorubá, da religiosidade. Nesse sentido, seria legal ouvir você falar um pouco agora sobre o candomblé na cultura brasileira, né, pensando também na participação de grandes intérpretes da música popular baiana e em como podemos analisar essa conexão.
Ela é uma das nossas três, assim, ramos contáveis aqui, né, na ponta, das nossas três matrizes, né? Como vai dizer o do Darcy Ribeiro, talvez por ter sido o último país a acabar com a escravidão, esse perigo siga existindo, né, contra a religião de matriz africana, né? O benefício é inerente ao nosso povo, né? O candomblé traz a rítmica, traz o pulso, a respiração musical, traz o axé, essa vibração mística, né, intencional. Ao mesmo tempo, como eu comentei antes, a levada religiosa africana ela sustenta boa parte da nossa música brasileira, né? Ela está metida na gente, né? O jongo, o caxambu lá da Angola, o semba, né? O macemba, a umbigada, o maculelê, a capoeira, essas coisas que são misturadas, né? Indo lá para Pernambuco, maracatu, essa coisa é a base do que a gente ouve hoje, né? Do que o nosso povo compõe. Né, aqui na ponta, se você entender isso dentro da cultura, por exemplo, o povo da Bahia, né, os artistas baianos que vem trazendo isso, né, lá Gilberto Gil, Caetano, todas essas famílias, né, Caymmi, Margarete Menezes, essas pessoas que tem contato com a religião africana, né? Aprendem os seus cânticos e esses cânticos fazem parte da música da pessoa, né? Então é o registro, mantém a herança, né, cultural, e ao mesmo tempo produz mais cultura, a partir desse parâmetro, né? Eu me lembro, quando eu trabalhava com a cantora Alessi Brandão, a cada disco tem uma saudação, cada disco é representado, né, um orixá, tendo, né, a porta sempre voltada para a religião de matriz africana, para essa aproximação, né, dos orixás. O carnaval ainda evoca isso, né, com bastante, pelo menos para quem compõe, a gente recebe pesquisas maravilhosas, né? Eu lembro quando do Rosas de Ouro nós fizemos um samba-enredo sobre a diáspora africana, e aí como, né, essa música entra em quase tudo que a gente faz, através do nosso idioma, através da cultura que se fez aqui, né? Da junção das coisas e se fez aqui, né? Tudo isso tem a máxima relevância para o nosso contexto, né? O que vem lá dos iorubás, o cori, né? O som musical, as cantigas do candomblé, que elas fazem uma conexão, né, entre o homem e o orixá. Né? O Jomimó, a dança, né? É assim que a cultura se mantém, né? Nos terreiros, nos cadernos dos pais de santo da Bahia, né? Porque essas músicas, elas são mantidas, uma tradição oral, né? As melodias, elas são muitas, mas elas estão ali naquele universo que a gente já aprendeu, assim, a identificar como música africana, né? Mesmo que seja um senegalês que grava um disco na Espanha, né? Você sabe que tem aquele molho, aquela coisa, né? Aquela vibração. Toda vez que eu penso em música ou que eu vou compor, já faz parte do meu lugar de composição à cultura africana, né? A rítmica africana. Na escola pública, quando a gente vai tratar de filosofia e a gente utiliza música para fazer isso, basicamente eles trabalham com mitologia em algum momento dos estudos de filosofia, e a mitologia africana, claro, um recorte da mitologia africana, causa impacto, as crianças se apaixonam, né? Aquele grande público que está acostumado hoje com o mundo evangélico, quando ele sabe que o que ele está cantando tem muito mais a ver com a cantiga de religião de matriz africana, em muitos casos dá certo alívio, né? Porque a gente escuta coisas das religiões, mas quando a gente frequenta as religiões, quando a gente tenta saber um pouco mais, a gente descobre um universo maravilhoso de cores e coisas boas. Na nossa música está o tempo todo, né? O tempo todo soa os tambores africanos, né? Você pega o rap, está o tempo todo, né? Trazendo isso. Eu não sou muito do rap, eu tô aí desde do RZO, assim, ouvindo um pouquinho do SNJ e vindo para cá, né? Assim, olhando, vendo passar perto de mim expressões musicais, né? Eu cresci com os batuques de terreiro, roda de samba e música negra norte-americana. Então, essa foi a minha influência, né? Além da questão religiosa. Então, o rap é uma língua muito, muito normal para mim, que ele se apoia um pouco no funk, né? E isso me dá muito conforto. E eu reconheço com muita facilidade em toda a nossa música o arcabouço africano, né? Essa base de música africana. Em todos, né? Na família Caymmi, no Gilberto Gil, Margarete Menezes, Toquinho, Vinícius de Moraes, Djavan, Chico Buarque, Gal, Betânia, né? Já tive conversas com o Mano Brown, que é muito interessante saber que ele recorre, né? Recorre sempre à fala, né? Do terreiro, dessa negritude, dessa raiz, né? No MV Bill também vi isso, com Rapping Hood. E na música que a gente escuta, né? De Clara Nunes a Arlindinho, a gente vê a música soando, né? Adriano Grinenberg, né? Um pianista que viaja o mundo inteiro e toca música africana e canta em dialeto, tocando piano, uma coisa muito bonita. Então, no nosso país, isso faz muita presença, né? Isso sustenta muito da nossa coisa. Embora a gente saiba pouco, embora a gente limite, né? Embora a gente demonize as casas de oração, as casas de orixá, né? São espaços luminosos, né? E de fato iluminam nossa cultura, sim, né? Desde lá de onde eles estão, né? Desde o Orum, eles iluminam, né? O nosso Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer falar sobre isso.
No próximo som, vamos ouvir a música título, O Batalá, composta por Iomar Passos e DJ Man, que foi lançada há cerca de 10 anos, mas que ganhou novo registro na voz de Matheus Aleluia. Vamos ouvir também a Jaguna Bauaô, interpretação do grupo Fá e Lazo Matumbi.
Yeah. Bahia tem paz ao te ver. Branco da beleza, proteja meu ser e a mim. Mãe Carmen Orilode, Mãe Carmen Orilode, seus filhos unidos vêm hoje cantar a nossa oferenda para o Batalá Motumba. Yadagã,
estamos de volta com As Margens da Cidade, aqui na 95,3 FM. Você acabou de ouvir O Batalá, na voz de Matheus Aleluia, e A Jaguna Bauaô, uma interpretação do grupo Ofá e Lazo Matumbi. No nosso BG, você está ouvindo Alcione saudar Oxóssi com a canção Odeco Morodé. Estamos nos encaminhando agora para o final do programa de hoje. Gostaria novamente de te agradecer, Pedro, por topar gravar com a gente, por contribuir tanto com essa discussão sobre música e religião. Foi um prazer. No bloco anterior, você falou sobre o candomblé na cultura brasileira e também sobre a conexão com a música popular baiana. Então, um bom jeito de fechar a nossa conversa de hoje seria te ouvir falar um pouco sobre o elenco de grandes intérpretes que compõem esse projeto musical. Nomes como Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Matheus Aleluia. E seria interessante também te ouvir falar sobre as referências, as heranças e as influências com que esses artistas produzem, né? A gente ouviu ritmos e características de músicas religiosas, mas os batuques no samba, no funk, a sonoridade do gospel norte-americano com o traço da soul music. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso pra gente, seria muito massa.
A música é uma coisa tão universal que dentro de uma igreja evangélica se canta gospel, né? Black spiritual, com todo esse approach, né? Essa sustentação africana, né? Do blues, né? Da história da música negra, né? Da tristeza que canta o blues, da alma que canta o soul, né? Do olor da melanina que canta o funk, né? Norte-americana aí, anos 80. E hoje a gente tem na ponta assim uma junção, né? Trum ta ta tum ta tudum ta ta tudum ta tudum ta tu pa tudum tu pa tu prungo ta cu ta cu brungo tu pa tu prungo pa cu trungo tu pa tu pungo, né? É a mesma coisa e eu canto um funk gospel, né? E tudo isso são subdivisões de um compasso composto africano. E aí eu canto uma letra gospel para Jesus Cristo em cima da base que historicamente é usado para cultuar os orixás africanos, né? E aí a linguagem se mescla com tudo isso, porque como a gente viu lá na primeira música, a introdução, né? Orixá babá, né? Ori é cabeça, né? E se a gente troca, né, o som dessa palavra, desse símbolo, por Oni, né? Ele já não representa mais a minha cabeça, ele representa esse num primordial, digamos, né? Esse universo de onde vem todas as coisas. Quando o africano canta Onisaure Aulaxé, né? Que ele está cantando para Olodum Mari Deus, já não é mais para o meu pai, para o meu Ori, né? Para aquele que representa o meu Ori, é para aquele de onde emanam todas as coisas, né? E a gente encontra a mesma relação em outras religiões que são praticamente contrárias. Né? Quando a gente escuta um salmo, que também é uma música, né? O Mitzmor dos judeus, né? Um salmo do rei Davi, onde ele diz Milifne Adon Huli Aretz, né? Estremece terra na presença do Deus de Jacó, né? Esse Deus com esse nome, Adon, né? Que representa a esfera de Geburá na árvore da vida, representa a severidade que a gente impõe na mão desse ser supremo, né? A gente, ele é o que nos controla, assim como o meu pai, né? A minha representação no mundo africano. A gente escolhe, né? Assim como o Thomas Hobbes diz que a gente escolheu um Leviatã, né? A gente escolhe um ser mais poderoso para colocar ordem na casa, né? A casa, aí, se você entender no pensamento dos judeus, a palavra Beit, a letra B, a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, também significa casa, né? Aí uma representação de que a sua morada é a cabeça que você habita, né? E a música nos permite fazer uma associação entre todos esses caminhos. Ritmicamente, né? Por exemplo, uma língua muito de agora, assim, que faz parte do hip hop, o rap, é uma coisa tão interessante, porém não é nova, né? Você vai lá no século 8, no ano 8 antes de Cristo, ali vivia um cara chamado Catulo, e ele dizia poemas muito interessantes, né? Lugete obeneres cupidinesque et quanto est hominum enunstiorum, passer mortus est meae puellae, passer deliciae meae puellae. O latim, naquele momento, o latim representava, tinha uma forma muito, muito peculiar, né? Assim como a gente vê as expressões religiosas dos judeus são sempre cantadas, são sempre, né, musicadas. Existem textos do Platão que algumas correntes afirmam que ele perde o sentido porque a gente não sabe mais ler com a rítmica. Né? Então ele perdeu o efeito vibracional, digamos assim. Então estão muito metidas as duas coisas, uma na outra, e é um assunto muito prazeroso do meu ponto de vista, porque ele engrandece a razão de pensar, né? Ele tira, de certa forma, um véu que está muito próximo, assim, o limite. Ah, a música é isso, eu danço e tá bom. Puxa, é algo tão sublime que eu... Talvez se eu souber um pouco mais sobre isso, e claro, sobre religião também, gere talvez uma ideia de ascensão, né? Aprender que eu posso aprender, né? Aprender que eu posso expandir, e aí novas possibilidades ou novas projeções ou uma capacidade maior de tolerância, digamos, né, na observação, e aí o diferente talvez fosse muito mais bem-vindo, De qualquer forma, a música é o que torna os dias suportáveis, visto que eles começam e terminam. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Para fechar com axé e com samba, vamos ouvir mais uma sequência de músicas. A saudação a Oxalá, na canção Odurê, Odurê, Aelalá, nas vozes de Jorge Ben e Gilberto Gil. E a faixa 17, a última do álbum O Batalá, chamada Força do Gantoá, com Zeca Pagodinho e Nelson Rufino. Na próxima segunda-feira, nos encontramos aqui na 95,3 FM. Até a próxima!
Continua lá. Mãe Carmen mandou dizer num tom bem feliz que está seguindo o caminho que mãe menininha sempre quis, na mesma fé, na mesma raiz. Vem, Zeca!
Quem se afastou por um tempo pode voltar, bater cabeça de novo no canzoá, que a filha de Oxaguiá lá pra lhe receber e lhe abençoar com as águas de Oxalá.
Salve Dona Oxum, que cuidou de mãe menininha. Seu Oxaguiã tá cuidando da sua filhinha.
Salve Dona Oxum, que cuidou de mãe menininha. Seu Oxaguiã tá cuidando da sua filhinha.
Tem muito axé no terreiro do Gantoá. Mãe menina ensinou
pra tudo continuar.
Tem, vai lá confirmar o bem, o dom que Deus dá. Tem, vai lá confirmar o bem, o dom que Deus dá.
Força do Gantoá continua lá.
Mãe Carmen mandou dizer num tom bem feliz que está seguindo o caminho
que mãe menininha sempre quis,
na mesma fé, na mesma raiz.
Quem se afastou
por um tempo pode voltar, bater cabeça de novo no Gantoá. Xaguiã tá lá pra lhe receber e abençoar com as águas de Oxalá.
Oi.
Salve Dona Oxum, que cuidou de mãe menininha. Seu Xaguiã tá cuidando da sua filhinha.
Aê, vem, Zeca. Salve Dona Oxum, que cuidou de mãe menininha. Seu Xaguiã tá cuidando da sua filhinha.
No terreiro do Gantoá, mãe menina ensinou
pra tudo continuar.
Tem, vai lá confirmar o bem, o dom que Deus dá.
Tem, vai lá confirmar o bem,
o dom que Deus dá.
A força do Gantoá continuar. Salve Mãe Carmen, salve Mãe Oxum, salve Nelson Filho.
Mãe Carmen, que Deus continue te iluminando muito, muito.
Riva!
Ei!
sabe que a matéria vai passar, mas o espírito continua.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.